Aleluia. Enquanto as crianças vão saindo, né? Os irmãos se acomodem aí. Glória a Deus. Manhã linda e maravilhosa, né, igreja? Estou aqui. Eu vou me apresentar, porque é um rodízio de irmãos. Outro dia eu cheguei e a menina da recepção me deu seja bem-vinda e disse: é visitante. Então, quem não me conhece, eu sou a pastora Giane, a pastora dos jovens da igreja, né? Como tem muita gente que vem, nossa igreja é muito visitada. Então, eu sou a pastora dos jovens e eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui nessa manhã. O bispo não pôde vir e delegou para mim essa missão. E eu fiquei feliz, né? Trazer a mensagem para a igreja. Eu fico feliz quando eu prego e fico feliz quando eu prego para a minha igreja, né? E essa manhã gloriosa que o Senhor nos proporcionou. Você está bem, igreja? Pergunta aí ao seu irmão. Você está bem? Uma manhã gloriosa dessa, né, igreja? Uma manhã linda que o Senhor fez para nós. As misericórdias se renovaram nessa manhã. E eu queria falar nessa manhã algo para o nosso coração, que o Senhor colocou, passou em mim primeiro. E eu fiquei pensando, né, nessa madrugada. Eu até estava orando em casa e o que eu vou falar hoje, nem lembrei que o tema da nossa igreja é o ano da alegria. E eu vou falar também de alegria, não só de alegria, mas eu não assimilei com o tema. Mas o Espírito Santo, que é o meu amigo, né, fala conosco em todo o tempo. E aí, quando eu era criança, adolescente, eu comecei a ler mais ou menos com uns 9 anos de idade. E sempre gostei de ler. Sempre fui uma leitora compulsiva. Comprava livros, lia muito. E aí um dia eu li um livro de uma menininha que ela foi órfã. Ficou órfã com 11 anos de idade. E ela foi morar, né? Os pais dela eram missionários. E essa menina foi morar com a tia quando os pais morreram. E a tia dela não era uma pessoa tão, assim, boa, né? Uma pessoa tão legal. Mas essa menina tinha uma essência dentro dela. Ela tinha aprendido com o pai a verdadeira alegria. Ela tinha aprendido com o pai como transformar dias nublados, dias ruins, em dias bons. Em pessoas que você não dá nada, ela aprendeu com o pai a tirar uma essência boa daquilo. Mesmo que acontecesse alguma coisa ruim na vida dela, ela tinha que tirar alguma coisa boa. E esse livro impactou tanto a minha vida que eu levo ele para sempre. Ele ficou marcado em mim. E lá em casa, todo mundo conhece e todo mundo sempre fala de Poliana. Quem aqui já leu Poliana? Poucas pessoas, né? Mas alguns ainda bem que já leu. Se não leu, procura ler. Acho que nos sebos culturais aí deve ter um livro antigo. E tem Poliana menina e Poliana moça. E Poliana, ela nos ensina o jogo do contente. O que é isso, pastora? O jogo do contente é estar contente, feliz em toda e qualquer situação, né? Em toda e qualquer situação a gente tirar coisas boas da vida. E eu queria convidar você nessa manhã, abre sua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler Filipenses 4, 8. Filipenses é o livro da alegria de Paulo. É o livro que Paulo está preso, mas ele ama essa igreja. Ele ama a igreja de Filipenses. Filipenses 4:8, todos acharam? Vai ser projetado aqui também. E aí eu vou ler. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensais. Vou ler de novo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Palavra de Deus, amém? Essa carta que Paulo escreveu na prisão é uma carta que ele relata a alegria. É uma carta que ele resume em tudo para que os irmãos se alegrem. Ele começa escrevendo, dizendo que ele, Timóteo, está ali naquele lugar, mas que ele incentiva os irmãos a amarem Jesus e quer agradecer, porque os filipenses foram a única igreja que supriu as necessidades dele, não uma, mas duas vezes. E que Paulo, ele nessa carta também fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nessa carta também Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que ele diz, olha Filipenses, eu já queria ir embora, eu já queria estar com o Senhor, mas por amor a vocês, eu ainda estou aqui. E tá bom, eu vou ficar, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele fala também de Evódia, de Sintes, duas irmãs que estavam em contenda na igreja, e eles dizem a elas que elas têm que aprender a se perdoar, a se amar. É uma carta muito contemporânea, é uma carta muito atual para nossos dias hoje. E Paulo fala aquele versículo que todo mundo conhece, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele também fala que nessa carta que tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de homem, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi à morte de cruz. Então, Filipenses, ele é essa carta que Paulo está dizendo aqui. E falou muito profundo ao meu coração, porque mostra que esse homem que passou açoite, que sofreu naufrágio, que sofreu abandono de toda a igreja, que só uma igreja supriu as necessidades dele, as outras que ele pregou, que ele se doou, todos esqueceram ele, mas ele tinha a alegria do Senhor. Ele sabia aquele versículo lá de Neemias, a alegria do Senhor, minha força é, né? A nossa força é. Então, esse homem traz muito exemplo para nós. E nesta manhã, eu queria meditar com vocês sobre pensamento. Pensamento é algo muito forte, sim ou não, igreja? A gente controla nosso pensamento? Não? Pois eu vou ensinar nessa manhã que você precisa controlar seu pensamento. O passarinho, ele pode pousar, eu sempre digo isso. Ele pode pousar, mas eu deixo ele fazer ninho se eu quiser. Ele vem e pousa com um pensamento ruim, mas pelo Espírito Santo que está dentro de mim. Todo mundo aqui nasceu de novo? Amém? Quem não nasceu, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de encontro com o noivo. Então, ele pode pousar, mas o meu amigo Espírito Santo, ele vai me ensinar a tirar as coisas ruins. Porque o campo de batalha é aqui, ó. É na minha mente. Ele é o campo de batalha. Então, pensamento. O que eu penso reflete quem eu sou. O que eu penso reflete quem eu sou. Aí você vai dizer, a pastora vai pregar sobre pensamento positivo? Isso é de 80, 50 anos, agora? Não. Pensamento bom, a Bíblia já ensina, irmão. Toda filosofia, tudo que o homem ensina, ele tira daqui, ó. Ele faz plágio disso aqui. Pensamento, a Bíblia já ensina. Eu tenho que ter bons pensamentos. Só Paulo ensinando aqui. Tudo que é perfeito, tudo que é puro, se algum louvor existe, isso é o que eu tenho que pensar. Está entendendo? Agora você compreendeu que vem essa filosofia, pensamento positivo? A Bíblia já está ensinando, irmãos, que eu tenho que pensar bom. Você compreendeu isso? Amém, igreja? Eu tenho que pensar bom. Porque o que tem passado pela sua mente, os pensamentos, eles são poderosos. Você sabia disso? Porque lá em Provérbios 23:7 diz assim: porque como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Olha que coisa forte. Como o homem imagina na sua alma, assim ele o é. Isso é muito violento, irmãos. Se você não compreende isso é muito sério. Como o homem pensa, assim ele é. Se eu penso que eu sou co-herdeira em Cristo, que todas as bênçãos celestiais Jesus já conquistou na cruz por mim, eu vou andar como? Como uma pessoa que anda em vitória nessa terra. Mas se eu acho que o sacrifício de Jesus, que tudo que ele fez foi em vão, ou não reflete na minha vida, que as coisas externas ali do mundo não vai me influenciar, eu sempre vou andar de cabeça baixa. É ou não é? A minha vida vai ser acabada, vai ser perturbada. Em Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a vida. Pensamento é igual a coração, porque para o judeu, o coração não é esse órgão aqui que vai tudo, tudo. Pensamento, ou coração para o judeu é aqui a mente. É a mente. É a sua mente. Tanto que quando a pessoa morre, quando vai dar para fazer doação de órgãos, o coração pode estar funcionando, mas quando o cérebro para, acaba tudo. Morte cerebral. É aqui. É o que você reflete. O que eu penso reflete na minha vida. É muito bom vir à igreja, receber tantas coisas, mas será que a gente tem guardado isso? Será que a gente tem guardado tudo que tem colocado aqui? Ou tem sido tudo em vão? Às vezes eu penso, olhando principalmente as redes sociais, que os pastores, a gente tem pregado muitas vezes em vão. Aí Paulo diz aqui em Filipenses: eu não me canso de repetir as mesmas coisas para vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente passa daquela porta, parece que o mundo vem tão forte, bombardeando a gente de uma forma tão terrível, que a gente esquece que nós somos filhos de Deus. É ou não é? A gente fica abatido, fica cabisbaixo, entra numa depressão, entra numa bad tão triste. Você é filho de Deus. Olha para esse irmão lindo que está do seu lado. Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Você tem que ter isso na sua mente, no seu coração, que é aqui, ó. É aqui. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz já é para mim, já é meu direito. Já é meu direito. Mas a gente anda nesse mundo cabisbaixo, sem esperança. Ele é a sua esperança. A gente cantou hoje aqui: ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria, igreja. A gente não pode se abater. A gente tem que orar pelo nosso bairro. Essa semana eu coloquei até na rede jovem que Valentina, um bocadinho difícil, né? Tantas coisas acontecendo, morte, assalto. E a gente vê aí nos outros bairros a violência, a bandidagem. Ontem eu estava orando de madrugada e terminei a oração e fui olhar o Instagram, só um pouquinho, só para o sono voltar de novo. E depois eu tirei, porque assim que eu abri, eu vi uma cena que eu fiquei estarrecida. Lá em Cabedelo, a bandidagem andando na rua. Irmãos, nós somos filhos de Deus, temos que brilhar nessa terra. Temos que brilhar, temos que influenciar. Então, se o meu bairro, ele está sendo contaminado com as coisas do mundo, com tanta coisa, com tanta violência, nós temos que orar. Nós temos que orar e dizer: Deus, vem no Valentina, vem em Mussumago, vem em Paratibe, vem no Planalto da Boa Esperança, sei lá qual mais, é tanto bairro, Parque do Sol, é tanto. Valentina está tão grande, né, gente, que eu digo assim: meu Deus, expandiu, é uma multidão que nem eu conheço mais. E Valentina foi feito para ser um conjunto de funcionário público. Vim para cá os aposentados, né, Janeiro? Ficar todo mundo quietinho, mas de repente está todo mundo, tá cheio. E quem é você, igreja, nesse bairro? Você tem que ser luz. Na sua rua você tem que ser a luz que brilha de Jesus. Na sua rua você tem que ser aquele que influencia vidas, para que as pessoas saibam que ali tem a luz de Cristo. Imagina se cada um de nós, cada rua aqui representada, você é um embaixador. Olhe, coloque isso na sua cabeça. Você é um embaixador do reino. Tu imagina se cada rua do Valentina, quando eu digo Valentina, é o grande Valentina, a gente tomasse posse de quem nós somos. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. Eu sou filho de Deus. Se eu boto o pé na minha rua, eu digo assim: Satanás, essa rua, de ponta a ponta, ela pertence a Jesus Cristo. Irmãos, seria diferente, sim ou não? Foi fraca, igreja? Sim ou não, igreja? E por que a gente não faz isso? A gente está tudo bando de crente 007. É ou não é? É. Manhã de avaliação. Eu quero destacar umas coisas aqui. Nós nunca teremos a vida de Deus se não aprendermos a guardar nossos pensamentos. Guarde seu coração. É sua obrigação. Pensamentos geram atitudes. E atitudes, irmãos, olha essa frase. Atitudes geram altitude. Aonde eu vou? Aonde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Isso o meu pensamento faz. É a jovem que vai... Lá em casa, os meninos já pequenos, eu já digo tudinho. Vocês são aristocratas. Vocês são filhos do rei. Vocês são embaixadores do rei nessa terra. Eu já ensino aos meus netos. A Malu e a Laura e a Tiane. Vocês são princesas do Senhor. Sabe por quê? Porque amanhã, quando chegar a adolescência, a juventude, elas já estão tão impregnadas disso, sabendo quem elas são, a identidade que elas têm em Deus, que o mundo lá fora não vai contaminar elas. Sabe quando eu soube que Keice era crente de verdade, a minha filha mais velha? Quando ela entrou na Universidade Federal da Paraíba. Oh, glória a Deus! Quando ela entrou ali, num curso de humanas, que todo mundo pode fazer. E minha filha se manteve pura diante de Deus. Pura diante de Deus. Não se contaminou. Não se influenciou. É como o bispo diz aqui. Muitas vezes a gente ora para os filhos passar na faculdade. Quando chega lá, se contamina. É ou não é? É quando você diz assim: quem é você naquele lugar? Você é luz ou você é treva? É violenta, igreja. É forte, porque o reino de Deus tem que ser tomado por esforço. E só se apropria deles aqueles que têm isso dentro de si. Força de Deus. Esforço de Deus para se posicionar numa geração tão contaminada. Naquele tempo, que isso agora já é uma mulher casada, mãe de 3 filhos. Imagina hoje. Hein, Alane? Hoje como é que não está, hein, minha filha? Né? Como é que não está, hein, Christian, hoje? Difícil, né? Um bocado. Muito difícil. Mas as minhas atitudes me levam a ter altitude. Aonde eu quero chegar? Tem uma menina no meu seminário que ela... Em seminário, não pense que a gente só fica amém, glória a Deus, orando 24 horas, não, viu? Não pense isso não, que não é isso não, né, Elda? Não é isso não, nós somos humanos, comemos arroz com feijão igual a você. Então, as meninas ficavam dando namorado para ela. E ela disse: eu não vim aqui para namorar, eu vim aqui para estudar, eu vim aqui para conhecer mais da Bíblia, conhecer mais de Deus, e eu vou casar sim, um dia, e meu namorado, meu marido, meu noivo, ele será um pastor. Eu vou me casar. E ela começou a dizer, o homem de Deus que ela queria. Ele ama Jesus mais do que a mim. E ele vai cuidar da minha casa, vai me honrar. Meu casamento vai ser assim. Ela começou levando essa palavra aqui. Como pensa, assim é. Então, meninos, como eu prego para jovem, né? Jovem, meninas. Não queira projeto de mofi. Menino, não queira menina que não leva para nada, não. Ela tem que amar mais Jesus. Você vê a adoração dela descendo com a boca no pó, orando. Aí essa mulher serve para casar com você. Porque uma mulher ou derruba ou ela levanta um homem. Sim ou não, mulheres casadas aí? Meninos, se guardem. Meninas, mais ainda. Mas menina hoje gosta de um projeto que eu não sei como é um negócio desse, não. Os meninos da igreja, elas dizem que não é bonito. Mas os meninos que passam ali naquela motinha, sem um cano de escape, Jesus de Nazaré, elas se encantam. Elas se encantam. Eu digo: Jesus, ajuda tuas filhas. É, vocês não passam aqui isso não? Mentira, que eu sou a pastora, eu sei que passa. Eu que estou com eles. Não é verdade? A gente tem que guardar a mente, irmãos. Sabe? É meninos que dizem assim: não, eu vim para Jesus, então agora eu serei um empreendedor, eu serei um médico, eu serei um advogado, um professor, um policial honesto, sabe? Mas sem ter aquela vida miserável que você tinha antes. É uma mudança de chave, mudança de mente. Mas a gente está dentro da igreja, parece que a gente está do mesmo jeito. Concordam ou não? Concordo, mas bichinho que não concorda. Enquanto você viver aqui nessa terra, o diabo quer te destruir. Enquanto você viver, o diabo quer te matar. O diabo, ele vai te levar, ele te dá coisas que depois você não consegue mais voltar. É ou não é? O menino que matou aquele segurança, segurança, é segurança, né? Tinha 16 anos, não era socorro? Um deles, 16 anos, gente. Isso não dói no seu coração? Dói no meu. 16 anos, a juventude perdida. Meu Deus, adolescente. Que pensamento esse menino tinha? Roubar? Meu Deus, está passando agora na rádio do Valentina todinho, né? E eu estou falando, né? Porque Valentina vai se converter. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho que me lembrar que agora é na rádio. Mas é bom porque é verdade. A verdade sendo dita na Igreja Vidas. Glória a Deus por isso. O diabo quer matar você, esse é o desejo dele. Todo dia, ele não dorme. Mas Jesus veio para o quê? Te dar vida e vida com abundância, igreja. Toma posse disso dessa manhã. Eu profetizo sobre a tua rua, sobre a tua casa, tua família, sobre o bairro do Valentino inteiro, que cada um de vocês serão agentes de transformação. Agentes de transformação aonde for. Agente de transformação. Sua casa ser um pedacinho do céu. Guarde seu coração, os pensamentos, porque deles procede a fonte de vida. Uma vida que Jesus morreu e ressuscitou para dar. Para mim e você. Sim ou não? Sofreu. Jesus sofreu. Ele quer te dar uma vida específica. Não como uma vida miserável que você vivia antes. Não. Ele quer fazer a mudança completamente. Sabe aquela pessoa que... Essa semana eu encontrei uma vizinha minha que eu ganhei ela para Jesus. E ela era da pavirada. E Jean, quando viu, disse assim... Jean nem sabia. E ela disse assim... Eita, era daquelas meninas da pavirada, né? Aquelas meninas da vida que não é fácil. Aí eu disse assim... Como é que tu sabe? Chega, fiquei assim olhando para ele. Porque ela não aparecia, irmãos. Uma mudança de chave. Quando Jesus vem... Tudo fica o quê? Colorido. Tudo se transforma, tudo fica bonito. Tudo muda. Quando Jesus chega na nossa vida, é tudo diferente. Paulo diz isso. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fofocava do irmão, não pode fofocar mais. Quando Jesus chega, ele muda. Não aquela vida miserável que você tinha, ele muda. Ele dá uma vida em abundância. Em abundância. Mas às vezes a gente fica... dentro da igreja e com a mesma vida. Sim ou não? Com a mesma vida. É vergonhoso dizer isso. Mas é. A gente está dentro da igreja e com as mesmas práticas. Se preocupe não, que isso é desde a antiguidade passada. Mesmas práticas. Vida de verdade. Para isso você precisa guardar seus pensamentos. Muitas vezes continuamos com essa prática. Uma vida miserável. Paulo fala em Filipenses 3:10 que diz assim: meu propósito determinado é conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição, que me levanta dos mortos enquanto ainda estou nesse corpo. Era o desejo de Paulo, era a missão dele. O propósito dele era conhecer Jesus. A gente canta, né? Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Mas por que a gente não fica com ele todo dia? Se ele é o mais belo, de milhares entre milhares. Por que a gente não escolhe ele todo dia? Porque quando vem o pensamento para que eu acesse coisas que não é para acessar e eu acesso. Quando é que vem um pensamento para que eu maquine o mal contra o meu irmão e eu dou vazão a isso? Quando vem um pensamento para falar da minha líder de célula, do meu pastor de rede. E eu faço. Se eu quero conhecer Jesus. Tiago fala que uma fonte não pode jorrar água salgada, nem água doce. Está vendo, irmão, como é sério isso? Você encontrou Jesus. Viva como quem anda com Ele. Você encontrou Jesus. Pergunta aí para seu irmão. Você encontrou Jesus? Anda como quem anda com Ele. Anda como quem anda com Ele. Porque quem encontra Jesus, a vida é diferente, irmão. Quem encontra Jesus é diferente. Mas o mesmo Paulo, o Paulo fala que na igreja, lá em Coríntios, existia todo tipo de crente. Não é só hoje. Na igreja universal. Universal que eu estou dizendo é um ad. Ele se posiciona nas coisas de Deus. Ele não vai para a internet para estar atacando o Brasil, dizendo coisas. Ai, eu não ia nem falar isso, mas eu vou falar. Que o Espírito Santo está mandando. Vai para a internet e ficam atacando, metendo pau no Brasil. Ai, você que votou no Lely. Ai, você que fez isso. Ai, o povo do amor. Gente, não importa quem você votou, quem você fez, está votado. Ora pelo presidente, porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelo nosso governante. E quando a gente não muda a nossa mente, a gente está atraindo coisa ruim para o nosso Brasil. Você já parou para pensar como crente? Você pode não concordar. Eu não concordo. Mas eu vou orar. Porque quando eu oro, a bênção vem para mim. A bênção vem para mim de reboque. Deus muda as circunstâncias, irmãos. Deus tira rei e coloca rei. Quem tem o domínio, quem é eterno é Ele. O homem não é nada. Ele só toca assim, ó, e cai. Você viu aquela que disse que ia parar? Você viu? Irmão, é só um toque. Apenas o teu toque, Jesus. Ele é poderoso. Nós não somos nada. Nada. Para de ir para a internet e botar coisas que não tem. Sabe? Para de estar atacando. Irmão, a tua fonte é doce. A gente conhece em tudo. No andar. No falar. No vestir. Mulheres que têm Jesus, o Espírito Santo, não vai pegar um decote e botar. Aqui. Bom dia, Espírito Santo. E o irmão olhando o peito dela. Vai fazer isso? Nunca. Vai. Eita, hoje que a pastora está com cajado, né? Mas você já me conhece. Mulheres não vão fazer isso na internet. Bom dia, Espírito Santo. Jovenzinha, viu, meninas? Vou falar para vocês, que a bispa é que fala para a mulher. Ô, Jesus, Espírito Santo. E o decote ali para o irmão ir pecar lá no banheiro, lá onde ele for. Irmãs, se guardem. Ande em santidade. Santidade é o Senhor, porque Ele é santo. Ele é santo. A igreja precisa se levantar nesses últimos dias e declarar que Jesus é santo. Ele não mudou. Ele não mudou, igreja. Os irmãos, os homens também. Isso é para os meninos e para as meninas. Deus é santo, irmão. Ele é santo. O nosso pensamento reflete quem nós somos. Paulo diz, o meu propósito é conhecer Jesus. Guarde seu coração, porque você tem Jesus para te ajudar. Eu não dou conta, pastora, realmente a gente não dá. Nós não damos conta de viver em santidade. Mas o Espírito Santo, Ele nos mostra, sim ou não? Quando você tem Ele, você é chegada a Ele. Irmão, o Espírito Santo, o som longuinho já perdeu para o Espírito Santo. Quando eu perco as coisas lá em casa, que a mente é tão esquecida, eu digo, Espírito Santo, onde é que está? E vai lá e mostra, tudo Ele mostra. Sabe? A intimidade quando você tem com Ele, até aquela pessoa que vai planejar o mal contra você, ele não vai por essa rua. É o jogo do contente, de Poliana. O que acontecer de ruim, Ele transforma em bens. Sim ou não? O que vai acontecer quando uma pessoa intenta contra o mal, contra o escolhido de Deus? Deus transforma em bênção. É ou não é, igreja? É simples. A gente que complica tudo. Jesus prometeu que nunca te deixaria. Diga aí para esse irmão, você não está só. olhe bem no olho dele e diga: você não está só. Você sabe com quem você anda? Com o Espírito Santo. Quando a gente anda com ele, você nunca, 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 nunca está só, igreja. Nunca está só, nunca. Ele te dá essa certeza. Eis que estou convosco todos os dias. Não é só um dia, não. É todos os dias. Todos os dias. Ô, Jesus, o dia hoje está ruim, me ajuda. Vai fazer o jogo do contente, vai começar a ver coisa boa. Tu tem um cuscuz na mesa, tu tem um ovo, tem um café, tem uma mulher, tem uma amiga. Vai começando a dar glória, tem saúde. Tanta gente aí doente. Eu estou com uma missionária amiga minha de Guiné-Bissau, com um câncer, irmãos. Uma mulher que ama muito Jesus. E ela está com um câncer no seio. E o câncer já se espalhou para o corpo. E ela ama tanto Jesus. E eu ligo para ela, falo com ela. Eu digo: Karina, como é que estás? Ela diz assim: eu estou vivendo porque Jesus é bom. Isso é a certeza de que ele, se for para a glória, ela é dele, ela pertence a ele. Quando a gente tem Jesus, a nossa vida é outro sentido. Você tem uma luz, você brilha. Você brilha no mundo. Sim ou não, igreja? Você brilha. Você vê, as pessoas dizem assim: ei, tem uma energia boa, né? É nada, é o Espírito Santo. É ou não é? Pare de fatalismo. Pare de se maldizer. Isso é a psicologia que eu estou estudando, né? A gente aprende muito. Nunca diga coisas ruins sobre você. Nunca diga coisas ruins sobre você. Nunca. Nunca diga que você não vai conseguir. Nunca diga coisas ruins sobre você. Nunca diga. Nunca. Nunca diga isso. Porque quando você diz, você atrai o diabo, atrai a maldição, atrai coisas ruins para você. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Isso aí já basta para você andar no deserto, seja onde for. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa caída. Olha, chovendo. Jesus é a tua esperança. Aleluia. Jesus, ele é a nossa esperança. Amém, igreja? Ele é a nossa esperança, ele é a nossa razão. É, ele é tudo para nós. Ele é. E guarde seu coração, porque a atitude que você tem no deserto determina o tempo que você ficará lá. Olha como é forte. A atitude que você tem no deserto determina o tempo que você ficará lá. Tem deserto, o crente gosta de deserto, né? Tem deserto que a gente vai porque a gente quer. Tem deserto que é Deus que leva a gente. Aí esse é bom, né? Porque a gente passa sabendo que vai sair, né? Sabendo que tem a mão dele, que foi ele que levou, então ele vai tirar. Mas a minha atitude me faz sair dele. Aquela geração que ficou 40 anos no deserto, só Josué e Caleb que saiu, porque não murmuraram. Eu acho que se fosse hoje, a gente tudo ficaria morto no deserto. Eu me incluo. A gente tem que se avaliar. Quando a gente está no deserto, Deus, me ajuda a passar por ele. Porque a gente aprende com nossa irmã Cassiana e com a nossa irmã Poliana. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Tá desesperada, igreja? Bota louvor em casa. Tá precisando, bota louvor, vai louvar. Muda a atmosfera da tua casa. O louvor, ele muda tudo, sim ou não? Quando você está triste, que bota o louvor, daqui a pouco você já está balançando a rabadinha, você já está dando um pulinho, você já está dando glória a Deus. É ou não é, igreja? Está chorando? Vai louvar. Quando minha filha liga para mim com o problema, já louvaram? Vá louvar, vá dar glória a Deus. Não teve a chuva, que passa na gente primeiro, né? Teve aquela chuva que saiu levando tudo, levaram até telha aqui da igreja. Ui, levou lá em casa também. O vendaval passou lá em casa, Thaís. Levou umas telhas minhas e já foi o homem que botou no lugar. Olha mesmo. Aí eu estava lá em casa, antes do com o vendaval, começou de 11h30 mais ou menos, né? Aquela chuva. E eu estava cantando a música. Qual é a música que eu estava cantando? Que eu nem lembro mais. Uma música que canta aqui bem muito. Se o vendaval vier, como é? Sei lá. Bruna estivesse aqui, ele dizia. Se a tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E o vento coisando, e na minha mente, Jesus, Jesus, Jesus. E eu cantando, se a tempestade, irmão, é prova, viu? Pensa que a vida do crente não é morango, não. Aí, a prova lá, e o vento, vu, 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 vu. E eu digo, Jesus, me ajuda. E eu não posso, eu posso ter bons pensamentos. E lá o vento, vu, 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 vu. Porque o pedreiro que foi lá para casa foi uma bênção. Aí me deu um prejuízo, eu estou lá com um telhado para fazer. Eu vou fazer, estou com fé, estou profetizando que eu vou fazer. Não tem um tostão, mas eu vou fazer, eu creio, Jesus. Aí estou passando uma prova, o deserto do meu quarto. Não fico no meu quarto, porque o calor do inferno é lá dentro. É um calor, irmão, um calor que é brasilita, eu nunca vi na minha vida. Eu digo, Jesus, eu estou pagando todos os meus pecados. É uma coisa fora de sério. Aí a tempestade, eu cantando louvor, a tempestade, e quanto mais eu cantava, mais o vento. Quando eu vi, igreja, pasmem, fez assim a telha, pu, 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 caiu, vurou. Eu tirei o tapa-olho, que eu dormi tapa-olho, tirei o tapa-olho, se eu cantando ainda de tapa-olho, para não ver, né, a tempestade. Aí eu tirei o tapa-olho, quando eu tirei, eu vi o céu, irmãos. Irmãos, eu vi o céu. Eu digo, Jesus, chega aqui. Aí, meu Deus, chega aqui. Aí a chuva, tchu, 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 tchu. E eu preocupada na minha cama, né? Na minha cama é boa e eu preocupada nela. Eu digo, Jesus, vou afastar. E aí veio uma paz que excede todo o entendimento, igreja. Uma paz que excede todo o entendimento sobre mim. Aleluia. E eu comecei a afastar minha cama, afastei o ventilador, afastando para não molhar, bem calma. Ainda fiquei parada assim no meio do quarto, olhando para a telha e dizendo, eu vou chamar aqui e eu durmo assim mesmo. Desse jeito, pode crer. Fui pensando, não foi Jean, fiquei pensando, vou acordar minha filha, porque se eu acordar ela acorda, né, exasperada, fiquei com medo dela. Aí eu fui bem devagarzinho no quarto dela e fui assim, na janela, bem devagarzinho. Aí ela já acordou. O que é? Toda despalhafada, toda nervosa. O que foi? Eu disse, calma. O telhado lá de casa caiu. Aí ela, o que, mãinha? Aí saiu desesperada, abriu a porta. Aí eu disse, Kiv, o telhado caiu. Aí ela foi e disse assim, foi. Aí eu fui pegando a escada, que lá em casa tem uma escada grande. Eu fui pegar a escada para elevar, né? Para ver se eu recuperava a telha. Isso tudo de 2h40 da manhã. Aí eu fui com a escada. Ela foi, vai pra onde com essa escada, mãinha? Aí eu disse, o telhado caiu, amada. O telhado, eu tô vendo o céu. Aí ela foi lá em casa pra poder a ficha dela cair, que o telhado tinha caído. Aí ela olhou e disse, eita, mãinha, caiu. Porque ela tava dormindo ainda, né? Aí Jean foi. Aí ela disse, vou chamar Jean. Eu digo, tu vai acordar Jean? Né? Aí ela disse, vou acordar Jean. E Jean foi, subiu. Jean é magro, né? É bom, né? Porque eu não ia subir. Ela disse, mãe, tu sobe, eu subo. Mas ela, né? Jean foi melhor. Aí Jean subiu e a gente conseguiu colocar a telha no lugar e botou um paralelepípedo. A gente foi pra rua procurar paralelepípedo na rua para segurar a brasilite. Olha a aventura. A tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A gente tudo molhado na rua, procurando paralelepípedo e louvando. E eu ainda filmei, eu de toquinha, passando um café pra gente no final. Pra quem se vê no outro dia. Desse modelo, igreja. É o jogo do contento. Eu vou descobrir coisas que tem que ser. Se eu fosse amaldiçoar, é minha casa, eu tô morando lá. Se eu fosse dizer, meu Deus, tu não tá vendo? Filha, tu não tava louvando? Então tu tem que louvar. Tu canta tanto, então tu tem que passar pela tua vida primeiro, mulher. Desse jeito, tá pensando que é um morango? É não, meu filho. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, aleluia, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, igreja, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Leva cativo o teu pensamento. Leva cativo o teu pensamento. Dedica tempo lendo a palavra. Dedica tempo buscando a Deus. Porque quando a gente vai num médico, a gente não vai só por orar. A gente vai buscar o melhor médico, sim ou não? Quando a gente vai num dentista, a gente vai achar que ele vai dar uma oração? Não, vai arrancar o dente, tirar os tártaros, limpar, né? Sim ou não? Né? Então a gente não vai fazer as coisas erradas. A gente tem que fazer tudo certinho. As armas da nossa milícia não são desse mundo. Elas são poderosas em Deus. O inimigo vindo por um caminho, o Senhor faz ele sair por sete. Desse jeito, igreja. O teu Deus, ele é poderoso. Ele faz infinitamente mais de tudo que você pensa e de tudo que você pede. Aleluia, igreja. Glória a Deus por isso. E eu quero concluir dizendo: escolha seus pensamentos como você escolhe suas roupas. Eu aprendi isso num filme que eu assisti já acho que umas 300 mil vezes. E ele diz assim: escolha seus pensamentos como você escolhe sua roupa. E está lá em Jeremias 29:11, que é um versículo muito conhecido, pelo menos no meu tempo era, né? Que diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho. Esse planos ou é pensamentos? Planos ou pensamentos? No hebraico é pensamentos. Que estou projetando ou planejando sobre vós, diz o Senhor. Recebe isso nessa manhã, igreja. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso é poder de Deus. E se você anda 30, 40 anos no deserto, Ele sabe quais são os pensamentos que tem a respeito de vós. Não é de mal, não. Deus não é mal. Mal é o homem. Deus é bondade, Deus é amor. Maldade está no coração do homem. Perversidade está no coração do homem. E principalmente se o homem não tiver Deus. Tudo que é de ruim você vê no coração de um homem. Mas Jesus veio para nos ensinar a ser humano de verdade, a ser a semelhança dele de verdade. Foi para isso que Jesus veio, para te dar vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus por isso. Você recebe essa palavra nessa manhã? Então trace uma nova linha com Jesus, para pensar coisas de vitória e não de derrota. O que eu penso reflete na minha vida. Deu para você entender? Você vai sair hoje aqui sabendo que você pode controlar seu pensamento? Pastor, eu controlo meu pensamento. Vier, ele pode pousar, mas eu mando ele sair no poder do Espírito Santo. Quer dizer, você é um fracassado, não, eu sou vitoriosa. Você é um derrotado, não, eu sou vitorioso. Quem tem que bater meta aqui no trabalho, essa semana vai bater meta. Em nome de Jesus. Pessoas que precisam de porta de emprego aberta, Deus abre porta de emprego esta semana, em nome de Jesus. Nosso bairro do Valentina será uma bênção, será um lugar abençoado. E eu profetizo aqui nesse lugar praças, praças bonitas. Não só lá no Bessa, não só lá em Manaíra. Valentina precisa de praças bonitas onde a gente possa levar nossas crianças. É isso que eu tenho pedido. Deus, manda uma praça para esse lugar, uma praça bonita, que a gente possa sair de tarde para andar. Não tem uma praça bonita aqui, tem? Tem nada. As praças que o menino da Alcaida lá pinta e de tomei o lugar. Não, é praças bonitas, lindas, e que a gente possa levar nossos filhos à tarde, finalzinho da tarde, para levar uma fresca, porque o calor está grande. Amém, igreja? Fique de pé que eu quero orar por você. nessa manhã. Quero agradecer ao Senhor. Muito feliz por essa manhã gloriosa. Você foi abençoado? Eu fui muito abençoada. Passou por mim primeiro, viu? O pensamento, as atitudes que eu tenho que ter na minha vida vai me levar à altitude que Deus quer para mim. Como diz assim, que o Senhor nos faz, lá em Abacuque, andar altaneiramente. O que é isso? Ele nos faz andar acima dos problemas, acima das tempestades, acima das tribulações, acima do pecado, acima desse mundo, acima das provações. Ele nos faz andar em vitória com Cristo Jesus. Thaís cantou aqui que Ele é a nossa coroa, Ele é a nossa esperança, né? Então Ele é isso, é Jesus, o Cristo. É Ele que nos trouxe vida e vida com abundância. Amém? Eu quero orar pela igreja nessa hora. Pai, nós estamos aqui, essa manhã tão gloriosa, que o Senhor falou ao nosso coração, Deus. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que está nessa manhã aqui, Senhor. Aqueles também que estão ao alcance dessa transmissão, seja por YouTube, seja pela rádio, Senhor, do Valentina. Que o Senhor possa alcançá-los, trazer uma paz que excede todo entendimento. Trazer, Senhor, pensamentos de paz na vida deles. Porque o Senhor planejou, Senhor, e o Senhor sabe o futuro que o Senhor tem para cada um deles, Senhor. Leva teus filhos, Senhor, dá-nos uma semana abençoada. Livra-nos do homem mau, Deus. Guarda-nos na tua presença. Que essa semana possamos andar em vitória, Deus. Ajuda-nos a reconhecer os nossos pensamentos errados, os nossos pecados, aquilo que fazemos no oculto que ninguém está vendo, Deus, mas que tu estás vendo, aquelas coisas que nós intentamos no nosso coração do mal. Ensina-nos, Senhor, a te amar, a ter bons pensamentos, Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.